Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Bom dia, professor Renato Janine Ribeiro. Professor, recentemente nós vimos que integrantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da USP fizeram um mapa ideológico das opiniões políticas, musicais e até religiosas dos calouros. E, em cima disso, colocaram alguns apelidos, muitos deles pejorativos, nesses alunos, como bolsominion, progressista com todas as aspas do mundo, entre outras coisas mais pesadas ainda. Professor, isso é aceitável?
Não, não é aceitável, mas eu quero dizer especificamente que eu considero pior na história toda a escolha dos adjetivos, quer dizer, chamado judeu, por exemplo. É extremamente ofensivo, não porque que ser judeu seja ser ofensivo, mas ser rotulado como judeu já remete às piores coisas do século XX, que tem a ver com o nazismo, o massacre de 5, 6 milhões de judeus, quer dizer, uma coisa horrorosa. Então, rotular alguém pela raça, pela religião, algo do gênero, é um tanto repulsivo. Também em termos como maconheiro de esquerda, progressista entre aspas, bolsominion, são temas desagradáveis, ofensivos, indicam um certo preconceito, possivelmente por parte das pessoas que fizeram a lista. Agora, o que eu quero focar é o ponto principal mesmo, que tem sido meio deixado de lado, quer dizer, que é o fato mesmo de que hoje é facílimo fazer-se uma classificação de perfis das pessoas a partir dos perfis que tem nas redes sociais, especialmente no Facebook. Facebook é aberto, você tem centenas de alunos que entram no vestibular, então que um centro acadêmico examine o perfil dele, tente ver quais alunos têm mais um pensamento mais outro, a gente pode gostar ou não gostar, mas esse tipo de coisa está sendo feito o tempo todo, Marcelo. E isso é feito em escala industrial, foi feito em escala industrial pela Cambridge Analytica, que teve um papel importante, ao que parece, na eleição do Trump. Lembrando, Trump ganhou as eleições, que nos Estados Unidos dependem da votação em estados, e quem ganha num estado leva geralmente todos os votos eleitorais do estado. Então, Trump perdeu a eleição por 3 milhões de votos populares, mas ganhou no colégio eleitoral, composto dessa forma indireta, e ganhou em vários desses estados onde ele ganhou, ele teve apenas algumas dezenas de milhares de vantagens sobre Hillary. Então, nesse sentido, cada fator, inclusive a Cambridge Analytica, foi essencial para ele se eleger presidente dos Estados Unidos em 2016. Como que a Cambridge Analytica funciona? Ela pega os perfis das pessoas, ela coletou, ao que parece, 50, 60 milhões de perfis do Facebook. A participação do Facebook nisso é um assunto ainda em discussão. Foi muito bem explicado pelo Mark Zuckerberg no Congresso americano, mas o fato é que, com esses perfis, eles podem, por exemplo, verificar se as pessoas que preferem Trump, que perfis elas têm. Por exemplo, quem é a favor do controle de armas jamais votaria no Trump. Quem é a favor da liberação total das armas provavelmente teria mais dificuldade de votar em Hillary. Então você desenha esses perfis a partir do óbvio, controle de armas, aborto, pena de morte, e depois preconceito contra imigrantes, e depois você vai desenhando coisas menos óbvias. Por exemplo, prefere vegetariano ou carnívoro? Gosta mais de qual tipo de carro? Qual lazer prefere? E com isso, eles conseguem desenhar, trabalhando dezenas de milhões de coisas, uma quantidade trabalhável de perfis aos quais mandar mensagens. Então, se você tem um simpatizante do Trump, ou mesmo um eleitor convicto, você tenta garantir a fidelização dele bombardeando com pôsteres pró-Trump, com mensagens, pôsteres, o que seja. Se você tem uma pessoa que é favorável a Hillary, você vai inventar fake news, vai inventar mentiras, que é disso que se trata, falando que Hillary manifestou desprezo por negros, por latinos, por homossexuais, por qualquer desses grupos nos quais ela poderia coletar seus eleitores. Então é isso que foi feito. Na escala industrial, os dezenas de milhões que Cambridge Analytica manejou para fazer a campanha de Trump, ou dezenas, talvez uma centena, pouco mais de uma centena, de estudantes calouros na Faculdade de Direito da USP, que alguns integrantes do CA, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, efetuaram. É o mesmo sistema e, infelizmente, nós temos que nos acostumar que isso está na ordem do dia, que isso talvez não tenha reversão, mas que nós devemos cobrar de quem faz essas redes sociais, no caso, por exemplo, do Zuckerberg, antes de mais nada, certos termos, certos parâmetros éticos que não estão sendo respeitados. O que eu acho que não devemos ficar apenas na condenação dos jovens do 11 de agosto, devemos ver a pintura mais ampla.
Esse foi o professor Renato Giannini Ribeiro, conversou com Marcelo Hohenberg.
Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro.